Nós acabamos de entrar em uma importante época do ano. É tempo de fertilidade. Esse programa está indo ao ar no dia 3 de novembro de 2023, a semana que marca o momento mais importante para gerarmos as nossas ideias. E dentro dos próximos minutos, eu te convido a entender o porquê disso aqui comigo. Vamos começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ou vem comigo. Eu estou Flávio Moreira e eu estou especialista de perguntas. Eu faço perguntas simples para que buscadores do conhecimento interior possam melhorar a gestão das suas próprias emoções e assim serem mais autênticos. Nessa semana em que esse episódio está entrando no ar, nós acabamos de passar pelos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Isso tem um significado muito grande em termos de geração de ideias. Atualmente, nós nos desconectamos muito das grandes tradições milenares do passado, que eram muito ricas em simbologia e significado, carregados de uma sabedoria ancestral que conhecia uma realidade da origem e funcionamento das leis da vida e também do universo. Dentre uma das mais relevantes celebrações dos celtas estava justamente o desse momento do ano. Esse momento que marca o fim da primavera e o início do verão. Mas talvez você possa achar absurdo essa minha afirmação de verão bem agora, ainda nesse ponto que nós estamos do ano, dia 3 de novembro. Se você está assistindo justamente nesse dia em que está indo ao ar, que pode ser que você esteja assistindo isso aqui, ouvindo, na verdade, isso aqui bem depois. Mas é que os celtas, eles celebravam não só o início de cada estação, eles celebravam também os meios ou os ápices das estações e o fim de cada uma delas para a entrada de uma nova era. Com isso, o que a gente há muito tempo chama de começo do verão em 21 de dezembro, por exemplo, é, na verdade, o ápice dessa estação, quando os dias se tornam maiores que as noites. É o verão, literalmente, a todo vapor. Mas, na realidade, ele teve início justamente no momento em que nós estamos vivendo agora, entre 31 de outubro e 1º ou 2 de novembro. O nosso hemisfério sul vai lentamente se aquecendo até chegar ao ápice lá em 21 de dezembro. E os celtas comemoravam essa fase do ano que nós vivemos agora, com o nome de Beltane. O Beltane era um festival que tinha início agora, mas ia até mais ou menos 20 de dezembro, ou seja, às vésperas do ápice do verão. Mas no Beltane, que é uma tradição vinda do hemisfério norte, não daqui, onde essa época do ano não acontece entre outubro e novembro, e sim lá para o mês de maio, o grande significado por trás dessa celebração era justamente a fertilidade. Era o tempo de festejar a união do casal criador, ou seja, o princípio masculino unindo-se ao princípio feminino para gerar um novo, para realizar a criação. Era uma época de depositar as esperanças e pedir por uma boa semeadura. Por isso, a celebração da fertilização. Um dos símbolos era um mastro enfeitado com fitas coloridas que era fincado na terra, onde os buracos eram cavados para receber a entrada desse mastro que seria ali fincado. Esse ato que estava ali de uma maneira figurativa, simbólica, do ato sexual para a criação, para a boa colheita futura. Como está sendo insistentemente dito por aqui, todo esse festival era simbólico. E um dos principais objetivos era fazer com que as pessoas pensassem sobre como nós podemos trazer o que nós aprendemos com os ciclos da natureza, que vão e vêm e trazem seus ensinamentos para as nossas próprias vidas. Para nós aprendermos o que nós podemos aplicar dentro de nós mesmos. Conectados com a natureza e seus ciclos, e vendo que verões, primaveras e invernos sempre chegam e vão embora, todos os anos, assim como seus solstícios e seus equinócios. No caso da celebração Beltane, a grande observação e aprendizado é: assim como a estação da primavera com a posição do sol, da lua e tudo mais influencia o resultado da colheita nas plantas, nas frutas próprias dessa estação e até no comportamento de alguns animais, nós também, enquanto natureza, somos igualmente impactados. E assim como muita coisa nessa época do ano está fadada ao florescimento, a criação e a fertilidade, nós também, nós humanos, estamos sujeitos ao mesmo processo. E é a nossa mente a grande fomentadora de todo esse processo. Dentro da nossa mente existem dois princípios atuando o tempo todo. O princípio masculino e o princípio feminino da mente. Não importa se você é mulher ou se você é homem, você tem esses dois princípios agindo mentalmente na sua cabeça. É o que, no campo científico, é conhecido como mente subjetiva e objetiva, ou mente ativa e mente passiva, consciente e inconsciente. São apenas nomes diferentes para falar sobre a mesma coisa, o princípio masculino e o princípio feminino. A atividade de união desses dois princípios na nossa mente é responsável pela geração, a criação de ideias, de ações, de movimento. O princípio masculino da mente, ou mente consciente, é dotado e caracterizado pela vontade, pela força, pela ação voluntária e ativa. Já o princípio feminino é a mente inconsciente, aquela que é caracterizada por ser passiva, involuntária, recebe as impressões que vêm do princípio masculino. Ela é imaginativa, bastante imaginativa, e por isso é dela que nós dirigimos os nossos pensamentos e a geração de ideias. O princípio masculino, ou o consciente, é mais lento, é mais moroso, enquanto que o princípio feminino é bem mais rápido, ágil. E existem alguns erros que a grande maioria das pessoas cometem, que os buscadores de conhecimento muitas vezes cometem também, que os impedem de aproveitar não só todo o poder que essa época do ano nos traz, como também durante toda uma vida, independente de que estação nós estamos vivendo. São erros que impossibilitam que as pessoas utilizem ambos os princípios, e não só mais um do que o outro, porque isso traz consequências não muito boas. E o segredo está em como nós, assim como podemos observar nos ciclos da natureza, combinamos o melhor dos dois princípios para gerar ideias, projetos, ações que criem soluções para problemas das nossas vidas e para contribuir com os demais. Talvez você esteja vivendo uma crise no casamento, ou um desafio no seu negócio, ou na sua situação financeira e não sabe como resolver. Talvez você queira mudar um comportamento, ou queira mudar de carreira ou profissão e está na dúvida. E se essa dúvida chegou, é porque você ainda não soube equilibrar essas forças dentro de você. E essa época do ano, sobre a influência de um momento de forte conexão para a geração de ideias, é o tempo mais preciso, mais elevado para criar, aproveitando essa energia de fertilidade, de criação, de semeadura. Eu selecionei aqui os três principais erros que buscadores do conhecimento interior cometem e que inviabiliza viver o melhor do princípio da geração de ideias e desse momento propício da criação, ou em qualquer fase do ano. E o erro número um é usar pouco a mente consciente ou o princípio masculino. E o que isso acarreta? Isso faz com que você use mais o princípio feminino e com isso fica sujeito às impressões masculinas de outras pessoas. Assim, as pessoas colocam as suas vontades e as ideias delas e você germina gerando aquilo no seu princípio feminino ou na sua mente inconsciente, com imagens mentais da sua imaginação, e se deixa influenciar por ideias que não são suas, sem nem mesmo examinar se aquilo faz sentido para você ou não. E pode vir da mídia, de conversa com outras pessoas, de vídeos que você assiste, de músicas que você ouve, ou até mesmo do que você lê. Você se torna influenciável, sem ideias próprias e muitas vezes assume uma visão de mundo e opiniões que não são suas. O erro 2. Você se deixa emocionalmente abater por ideias negativas que não são suas. Como você recebe e aceita todas as ideias de princípios masculinos, de vontades dos outros sem examinar, você fica emocionalmente esgotado, para baixo, desanimado, deprimido e acaba propagando toda essa ideia negativa também para outras pessoas e vendo o mundo e as coisas sempre por um prisma negativo, sem esperança e pessimista. Nada pode melhorar para você, nada pode ser diferente. Isso porque você já assumiu a derrota e o cenário de terror. O erro 3 é que você potencializa seu inconsciente e minimiza seu consciente. E o que isso acarreta? Como seu inconsciente criou imagens mentais fortes vindas de cenários negativos dos outros, mas que você germinou na sua mente, você dá mais atenção a isso e se exime da ação, da autorresponsabilidade para a mudança. Como você minimiza o uso do seu consciente, você deixa de usar a sua real vontade e a mente ativa para solucionar problemas, para fazer diferente, para melhorar e não aceitar. Você deixa de criar as suas próprias ideias. E com isso, neste momento, eu selecionei 3 perguntas simples para fazer você pensar e fomentar a utilização maior do seu consciente ou princípio masculino para que você possa aproveitar mais a energia dessa época do ano, equilibrando o uso da mente consciente e inconsciente, para você ser o criador que você já é, sendo mais autêntico. Vamos lá então às 3 perguntas? Começando pela primeira delas. Quais são os meus reais pensamentos baseados em coisas que eu realmente acredito sobre mim? Repetindo a primeira pergunta, quais são os meus reais pensamentos baseados em coisas que eu realmente acredito sobre mim? A ideia, nesse momento, é fazer com que você pense com a sua própria mente, com a sua própria cabeça, exercitando o seu princípio masculino, a sua mente consciente. Qual é a sua real ideia sobre quem você é, sobre como você opera, sobre como você funciona, sem levar em consideração o que os outros pensam sobre você, o que te trouxeram de ideias sobre você, o que você realmente pensa sobre você, as ideias, as coisas que você realmente pensa sobre quem você é. A segunda pergunta é, quais são os meus reais pensamentos baseados em coisas que eu realmente acredito sobre a vida? Repetindo a segunda pergunta, quais são os meus reais pensamentos baseados em coisas que eu realmente acredito sobre a vida? Ou seja, tirando a opinião das outras pessoas sobre a vida, sobre coisas ruins que estão acontecendo lá fora, ou sobre até coisas boas também, o que de real você pensa sobre a vida? O que é das suas próprias ideias sobre a vida, a sua própria opinião, a sua verdade sobre isso? Também mais uma forma de fazer você usar mais o seu consciente, usar mais da sua vontade para examinar a realidade com base no que você acredita, deixando as opiniões que vêm de fora à parte, o que você acredita. A terceira pergunta é, o que eu posso passar a fazer daqui para frente e que faz de mim um agente de mudança? Repetindo a terceira pergunta, o que eu vou passar a fazer daqui para frente que faz de mim um agente de mudança? Aqui é uma convocação para a ação. Mais do que apenas pensar, apenas deixar tudo no campo das ideias, no plano das ideias, a partir de agora que eu já pensei, já refleti, como eu posso daqui para frente fazer ações ativas, entrar em movimento, fazer diferente. Com essas ações, a atitude, o comportamento que eu adoto daqui para frente, depois de tudo que eu refleti e pensei, aqui é você colocando movimento, não se deixando influenciar, você sendo a influência, você sendo o portador da boa nova, o que você vai levar de diferente, ser um exemplo para outras pessoas, o que virá a partir de você. Essa é a ideia que te leva a refletir a partir dessa terceira pergunta. E se você quer ir muito além do que a gente discutiu daqui, se você quer que eu te ajude muito além do que a gente falou aqui nesse episódio, eu te convido a entrar no link que eu estou deixando aqui na descrição para você conhecer o Perfeita Harmonia. A Perfeita Harmonia é o primeiro clube de assinaturas de perguntas simples, onde é um grupo ou uma dupla de pessoas imbuídas de querer fazer o seu projeto de vida do momento dar certo e acontecer, mas vivendo com presença em cada passo até chegar nesse objetivo. Ou seja, o objetivo é trazido ali com uma primeira ideia, mas você, a cada conversa que a gente faz em grupo, conversas semanais, a gente está discutindo em grupo quais são as nossas próprias ações que a gente pode fazer na autorresponsabilidade, pensando com a nossa mente consciente e germinando as ideias na nossa mente inconsciente para criar o nosso projeto de vida, para em algum momento torná-lo realizável, mas vivendo com presença em cada etapa. Ele já está começando a ficar com as inscrições abertas. Eu vou deixar o link para você conhecer, se inscrever lá e esperar até o momento em que ele esteja realmente aberto para a gente começar esse novo grupo que vem por aí. Você pode, se você quiser, por uma questão de segurança, ou se você achar assim, fique à vontade, porque lá dentro dessa página vai ter um link para você entrar e conversar diretamente comigo, onde eu vou poder tirar mais dúvidas, você ficar entendendo um pouco mais do processo e só depois você realizar a sua assinatura, que está disponível, em duas modalidades, onde tem tudo nesse link para você conhecer melhor. Então eu te convido a ir lá na Perfeita Harmonia e fazer parte desse grupo de pessoas que está fazendo o seu projeto de vida acontecer. Tá certo? Eu te agradeço por emprestar os seus ouvidos para dar atenção a esse episódio, a mais um programa aqui no Vem Comigo. E te convido porque eu volto na semana que vem com mais um Vem Comigo.